Antes de orarmos juntos, eu desejo ler uma palavra da primeira carta aos Tessalonicenses, o que Paulo escreve aqui, algumas palavras do capítulo 2. Ele escreve aqui em 1 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 1, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas, tendo antes padecido e sido maltratado, como sabeis, em Filipos, tivemos a confiança em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus em muitas lutas, pois a nossa exortação não provém de erro, nem de imundícia, nem se baseia em fraudulência, mas assim como temos sido aprovados por Deus para que se nos confiasse o Evangelho, assim falamos, não como aqueles que agradam a homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Pois nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem pretexto de avareza, Deus é testemunha nossa, buscando glória de homens, quer de vós, quer de outros, embora podendo, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Antes, nos fizemos brandos no meio de vós, como a mãe que acaricia seus filhos. Talvez até aqui, esta preciosa e maravilhosa palavra de Deus, nós vemos aqui esse homem ungido de Deus, como ele expressou essas palavras, e nós sabemos, não pôde ficar sem sucesso, porque Deus o havia determinado para um ministério que ele lhe havia comissionado, e ele tinha que ir para trazer essa mensagem de salvação às pessoas. E nós podemos dizer a cada homem de Deus, ao qual Deus escolhe para si mesmo, ele não pode ficar sem sucesso, amados, mas o Todo-Poderoso Deus e a bênção dele vai junto com ele. Nós hoje, nessa manhã, já ouvimos maravilhosamente de Moisés como este homem foi eleito e como então outros ousaram fazer algo, fazer o mesmo, mas vemos com quem Deus está e aquele ao qual ele escolheu, esse está escolhido. Então, Deus se confirmou e confirmou a sua palavra maravilhosamente entre o povo. Nós somos tão gratos que nos nossos dias o mesmo é. E nós queremos dizer, podemos dizer, nós não vamos com palavras lisonjeiras, mas aqui nos é dito a verdade, e eu quero dizer, se nós somos da verdade, então nós amaremos a verdade. Estaremos alegres que a verdade nos é dita, e agradeceremos e nos colocaremos debaixo da sua palavra, que ele possa nos conceder graça também nessa tarde, que possamos ouvir aquilo que ele quer nos dizer nas últimas 2 horas. Fomos abençoados poderosamente pela santa e maravilhosa palavra de Deus. Para mim, pessoalmente, teve muito a dizer ontem à noite a palavra e também hoje de manhã. E nós vemos, é tão válida e cabe tão bem no nosso tempo, justamente para os nossos dias, que somente podemos dizer, ó Deus, quão bom és Tu, quão maravilhoso é, maravilhosa é a Tua palavra e tão cabível em todos os pontos. Vamos agora nos levantar e pedir por Sua bênção. Fiel Deus, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações, também por os nossos preciosos irmãos, nossos irmãos e irmãs que tu enviaste, de perto e de longe. Meu Deus, a sua palavra não ficou sem sucesso, não, Senhor. Tu ainda és o mesmo, tu falas ainda, Senhor. Quando envias o teu mensageiro, Senhor, sempre ele tem um testemunho, quando ele volta, das grandes coisas que tu fizeste, Senhor, em cada um aqui e lá, Senhor, e também em muitos, Nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações e pedimos a Ti adiante, abençoe os nossos irmãos e irmãs em todos os lugares, de onde todos que vieram. Abençoa-nos, abençoa todos que não puderam vir, fiel Deus. Nós pedimos da profundeza dos nossos corações, fale adiante conosco e tira tudo de nós, Senhor, o que não é agradável a Ti, Senhor, e o que não pode ser aprovado por Ti, Senhor. Senhor, concede ao meu irmão muita graça e força, Senhor, agora para falar. E para nós, concede corações atentos que possamos receber tudo num coração bom e fino e possamos mover como Maria fez. Ó Deus, ajuda-nos a todos, então estaremos ajudados. Nós pedimos por isso no nome de Jesus. Amém. Nós somos muito gratos a nosso Deus, nosso Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui para ouvirmos a sua santa e preciosa palavra. Vocês percebem já que a minha voz está um pouco sofrida. O irmão Russ diz sempre fica melhor, mas ele disse isso na fé. E que Deus possa conceder assim. Não está na potência que é trazida aqui da frente, que é demonstrada aqui, mas sim de fato no poder vivificador de Deus que acompanha a palavra e que entra no coração daquele que aceita, recebe a palavra. E então se cumpre o que o nosso Senhor disse: as palavras que eu vos falo são espírito e são vida. Em uma quarta-feira à noite, o irmão de Palermo nos deixou os pensamentos que na presença de Deus sempre é quente, porque Deus é um Deus, um fogo vivo. E ele disse: não esperem que, se Deus está no nosso meio, que então seja frio, mas se Deus está presente, então se torna quente, então se torna de fato quente, porque Deus é um fogo consumidor. E então nós somos gratos por esses pensamentos maravilhosos que foram expressos. O que estava muito no meu coração é isto, que na fé que nós entremos em áreas desconhecidos, que Deus possa utilizar esses dias para nos deixar crescer novas asas, nos dar, de fato, asas novas para que possamos subir no Espírito, na fé, e possamos vivenciar a Deus novamente, não somente ouvir a Sua palavra. E isso se entende assim, para isso nós chegamos aqui, mas, além disso, nós queremos, de fato, vivenciar a Deus totalmente de novo. Quem já vivenciou a Deus uma vez, de fato, deixa eu ver suas mãos, já é um grande número. Sim, mais uma pergunta: quem deseja vivenciar a Deus de fato uma forma forte? Sim, isso está melhor ainda. Isso é maravilhoso. Quem crê que podemos vivenciar a Deus? Sim, quem quer vivenciar a Deus? Então digam, para isso estamos aqui. Nós cremos em um Deus pessoal, um Senhor e Salvador pessoal, em um Deus vivo, que prometeu de estar no nosso meio. E se Ele está no nosso meio, então Ele vem com tudo o que Ele fez no Gólgota, preparou para nós no Gólgota, com salvação, com cura, com libertação, com todas as bênçãos nas quais Deus nos abençoou, com as quais nós fomos abençoados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nós temos que nos abrir mais, nós temos que caminhar junto, nós temos que falar amém Nós falamos aleluia e assim, de fato, entrar mesmo. Você sabe o que eu penso? Tem que se tornar uma parte da coisa. Eu vejo muito de longe, mas quando estou no hotel, isso acontece duas, três vezes, que às vezes vejo o noticiário e não somente ouço. Então, quando se vê como em algum lugar são feitos passados jogos e todos estão assim motivados, empolgados, eles estão sentados, mas eles se levantam quando o seu time então está assim avançando. E eu pensei, não podemos perder, nós somente podemos ganhar, porque o Senhor já venceu. E então, às vezes deveria acontecer que nós estamos de fato na coisa, que nós de coração caminhemos juntos, essa tarde seja consagrada ao Senhor, para o cantar, para ouvir da palavra, para adoração e para uma nova vivência com Deus. Eu pedi ao nosso irmão Manuel, de Adelaide, da Austrália, que ele ainda nos passe uma palavra de saudação, mas ele disse: eu sou muito tímido. Faça isso para mim. Ele só pode estar hoje à tarde aqui, então ele voltará através da Holanda para retornará. Então queremos que nessa oportunidade ainda passemos as saudações calorosas junto com ele, a todos nossos irmãos e irmãs na Austrália e aonde quer que ele encontre pessoas que amam o Senhor e creem na sua palavra e tenham aceito. Aonde quer que o irmão esteja, ele se abaixa um pouquinho. Eu estou vendo. Ah, ele já saiu. Ah, então ele não se abaixou, ele saiu, ele já partiu. Bom, então. Não, ele está lá. Naturalmente ele está lá. Certamente. Então, mesmo assim, nós desejamos a ti de coração, de fato, tudo de bom. Ele está somente um ano na fé e Deus já fez coisas grandes e maravilhosas nele. E nós, com as nossas orações, lembraremos dele e o Senhor estará com ele. Eu não sei se ele é originalmente da Indonésia ou da parte da terra de lá, mas ele fala um alemão muito bom e, principalmente, ele compreendeu a língua de Deus. É disso que se trata. Não se sabemos formular as coisas gramaticalmente de uma forma perfeita ou não. Importante é que nós possamos ter compreendido a Deus. O Senhor perguntou uma vez: vocês compreenderam o que eu vos falei? E os discípulos disseram: sim. Se isso foi assim, só sabe Deus. Na fé, eles disseram o que antes talvez não sabiam ou haviam reconhecido. Isso Deus posteriormente os concedeu. O mesmo falamos nós, o que ainda não nos foi plenamente revelado, isto ainda nos será revelado, o que ainda não compreendemos totalmente, nós compreenderemos. Jesus, nosso Senhor, disse uma vez em João 13: o que eu faço agora, você não entende, mas você posteriormente entenderá. Às vezes, o tempo primeiro tem que estar maduro até que nós compreendamos o agir de Deus. Então, nosso irmão de Luanda, quando nosso irmão de Luanda falou, eu tive que me lembrar das maravilhosas reuniões no Zaire. Já no, 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 na tarde, no fim da tarde, estavam reunidas 4 mil pessoas, mais 4 mil, uma grande multidão para ouvir a palavra de Deus. Ainda há uma fome, ainda há uma sede presente, pois assim Deus disse: haverá uma fome, não de de pão e água, mas uma fome para ouvir a palavra do Senhor. E por isso nós somos gratos. O Senhor chama de todas as línguas, povos e nações para fora. Ao nosso irmão quero dizer, Deus possa te utilizar como camareiro da terra do amanhecer. Não espere que alguém venha, seja você que vai para trazer para carregar a palavra do Senhor e trazer a outros. Os caminhos de Deus são muito diferentes e não há nenhuma pessoa que pudesse se repartir. Às vezes, eu também contendo com Deus, não somente vocês, e eu repetidamente fiz isso na vida, somente constato. Se então chego ao Senhor e lhe digo, perdoa-me, então eu sinto que Ele é misericordioso comigo e que Ele não conta essas coisas contra mim, mas. Para mim, aconteceu uma coisa que desde 1964 não tinha acontecido. E de um lado, isso me fez ficar pensativo. De outro lado, eu não sei precisamente o que eu devo começar com isso. Eu disse ao Senhor: tome a quem quiser, eu não viajarei mais, eu permanecerei onde estou. Faça o que quiseres. Mas faça sem mim. Eu, de fato, eu contendi com Deus. Isso foi na última viagem sobre a Austrália, Nova Zelândia, Honolulu, Hawaii, Los Angeles e Nova York. E quando estava tomando o último voo em Nova York e ainda estava contendendo com Deus no hotel e disse, não, eu não posso mais e eu não quero mais. Pegue outra pessoa. Sim, isso não valeu a pena de contender com Deus. E você sabe o que aconteceu? Eu dei a minha mala com tudo que está dentro, como cabe no fazer o check-in, e até hoje não recebi, não vi de novo. E agora, eu naturalmente pensei comigo mesmo. Você contendeu com Deus, você não queria mais viajar? Então, eu não posso pensar nisso, mas eu vos digo abertamente: nós somos uma grande família no Senhor. Então, todos me saudaram, desejaram felicidades ou expressaram os sentimentos, mas não sabiam o que estava dentro do meu coração. Eles não sabiam que eu, como Jonas, eu havia contendido fortemente com o Senhor. E vejo então, eu quis agradecer a Deus que com a viagem tinha chegado ao fim, e de repente vem na minha casa uma mala nova totalmente com rodinhas, com tudo que faz parte, que eu mesmo jamais teria comprado, tem que ter custado mais de 1.000 marcos, e ele está agora lá no apartamento para ser feito as malas de novo. Mas então eu vos pergunto, o que deve se decidir? Deus já decidiu. A nova mala está aí, e eu desejaria que viesse um novo ministério, algo totalmente novo, a partir de Deus, pela graça de Deus. E hoje, a minha preciosa irmã me deu um violino de 200 anos de idade. Eu há quase 30 anos não toco mais. E agora, devo tocar de novo? Se Deus ainda colocar a música no meu coração de novo, talvez. Com Deus tudo é possível. O que devemos dizer para tudo isso? O Senhor é fiel. Ele tem o seu caminho conosco. Às vezes, nós, como Elias, nós pegamos nossa cabeça entre os joelhos e falamos, Senhor, eu não sou melhor que os meus pais foram. Pega minha vida e deixa-me ir a ti. E de repente, nós ouvimos então, bem silenciosamente, mas muito certo, eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Balaão. E então se esquece o morrer. Então tem que se trazer a palavra de Deus para eles, ir ao Monte Carmelo e dizer: venham no nome do Senhor e decidam a quem quereis servir. Nós queremos a Baal. Queremos constatar juntos que Deus é fiel, que Ele é verdadeiro em todo o seu agir, que Ele nos foi misericordioso no dia da salvação. Ele não nos deixou ir por caminhos próprios, Ele se colocou no nosso caminho e nos levou para dentro do seu plano, assim como em relação à mensagem de Deus. E não pensamos outra coisa a não ser a palavra de Deus para esse tempo, como ouvimos e cremos e aceitamos, e todas essas promessas carregamos dentro de nós e movemos. Tão certo, Deus deixará vir a hora e o dia no qual todas essas palavras da promessa divina conosco e através de nós se tornarão realidade divina. E nós simplesmente ficamos firmes nisso, independentemente o que foi nos dias de Moisés ou nos dias de outros profetas, o que aconteceu. Deus tem o seu plano, Ele cumpriu, apesar de tudo aquilo o que foi de um jeito ou de outro errado, apesar de todas as provações e decisões que tiveram que ser tomadas. Ele teve o seu povo que Ele havia comprado, com o qual Ele havia fechado uma aliança, e estes Ele os trouxe ao alvo. O mesmo será no nosso tempo. Há existe uma congregação do Novo Testamento, uma multidão comprada pelo sangue, um povo da nova aliança, que ouve as palavras da nova aliança com tudo o que faz parte disso e está contido. Eles creem, eles aceitam, e eles verão e vivenciarão o que Deus prometeu. Vamos agora brevemente ler algumas passagens bíblicas. Nós começamos com a palavra conhecida de Judas, a partir do versículo 17. Judas é o mais breve capítulo no Novo Testamento. Está pouco escrito lá, mas muitas afirmações muito fortes podem ser encontradas. Judas, a partir do versículo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos viriam zombadores, andando segundo as suas ímpias cobiças. Estes são os homens que causam divisões, sensuais, pessoas sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé e orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Que palavra maravilhosa! Aqui é falado do tempo do fim, dos zombadores, daqueles que causam partições, divisões e tomam partido, que não têm o Espírito Santo e assim causam confusão. Mas então vem a afirmação maravilhosa: mas vós, amados, edificai-vos sobre a vossa santíssima fé, fundamento da vossa fé, e orai no Espírito Santo. Bom, talvez alguém diria, nós hoje pela manhã lemos, se alguém ora no Espírito, então é compreensível em forma geral que acontece em outra língua. Mas se lêssemos dois testemunhos do Novo Testamento, então poderíamos constatar que não acontece numa língua desconhecida a nós, inspirada pelo Espírito, mas também em nossa própria língua. Nós temos dois testemunhos, um de Maria, o outro de Zacarias. Maria foi preenchida com o Espírito Santo e começou então a louvar o Senhor na sua própria língua, glorificar, elevar a Deus. E isto que aconteceu, ela expressou em palavras movidas pelo Espírito. O mesmo aconteceu com Zacarias. Ele foi preenchido com o Espírito Santo, então ele falou, ele listou as palavras proféticas que naquele tempo se cumpriram, seja em nossa língua, seja em outra língua, se é atuada pelo Espírito de Deus, então nós não podemos passar ao largo disso. O que Deus prometeu, o que Ele faz. Pelo contrário, o Espírito Santo nos guia dentro da palavra e nos mostra de que forma a palavra agora se cumpre. E disto consiste a diferença entre aqueles que somente têm a unção do Espírito Santo, como em todo movimento carismático é o caso, e entre aqueles que, de fato, têm a palavra da promessa, receberam a palavra da promessa dessa hora, e através do Espírito Santo têm uma relação com Deus e receberam essa relação para cumprir a sua palavra. Com Maria, não foi somente uma promessa que ouviu, mas esta promessa que ela ouviu, nela e através dela se tornou realidade divina. O mesmo foi com Zacarias, com referência a João Batista. Quando ele lá estava diante do altar e estava fazendo o seu ministério, apareceu o anjo do Senhor e falou com ele. Então veio o tempo do calar-se para ele, mas quando a promessa foi cumprida, Deus soltou a sua língua e ele falou através, movido do Espírito, falou palavras poderosas de Deus que naquela época se cumpriram. Se o mesmo Espírito hoje descansa na congregação, então nós receberemos a palavra prometida, aceitaremos, receberemos e viveremos com ela para que Deus a realize. Mas vós, amados, edificai-vos sobre o santíssimo fundamento da vossa fé e orai no Espírito Santo. Queremos, por um momento, enfatizar isso. Quem ora no Espírito Santo, ele não ora ao largo de Deus e ao largo da palavra de Deus. E quem ora no Espírito não ora ao largo de Deus e da palavra de Deus. E quem, se oramos e falamos no Espírito, a palavra de Deus forma o conteúdo da nossa vida e do nosso orar, do nosso falar e do nosso orar, porque nós sabemos, reconhecemos para que nós temos que agradecer a Deus. Está certo ou não está? Se uma pessoa que não reconheceu ainda, então a pessoa ora e é espalhada de uma forma difusa, que talvez tivesse que se pensar, ele não estava sentado na reunião, mas ele só veio, entrou depois da pregação. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, caminham junto com ela e se referem a ela, e então agradecem ao Senhor por sua palavra que ele nos participou. Está aqui adiante, e guardai-vos através disso no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Esse é um mandamento para nós no tempo do fim, porque aqui está escrito o tempo do fim, que viriam zombadores e pessoas que causam divisões, partições, pessoas sensuais que não têm o Espírito, mas então Deus se direciona àquele que são a sua propriedade, que não são sensuais, que são um pouco assim emocionados sensualmente, mas que nas suas almas entrou a palavra de Deus como semente divina, para então, através do Espírito de Deus, ser vivificada. E a estes nós queremos pertencer. Eu ouso dizer que Deus nos atravessou com a sua palavra. Eu ouso dizer que Deus nos atravessa com o seu Espírito e que nós nos colocamos no fundamento santíssimo da fé e nos podemos edificar lá e juntos, no Espírito de Deus, podemos adorar. E se isto acontece, então somos um coração e uma alma. Então, estamos fundados na mesma palavra, nos mesmos pensamentos. Estamos, então, no programa de Deus, fomos introduzidos sem o nosso adicionar próprio. É e permanece a graça de Deus, de acordo com a palavra da Escritura, a quem sou misericordioso, a esse sou misericordioso, e aquele do qual eu tenho compaixão, deste eu tenho compaixão. E nós gloriamos a misericórdia do nosso Deus, que se tornou revelada em nós. Aqui nós lemos, adiante, e tem misericórdia daqueles que estão na dúvida, também a estes que já querem crer, mas ainda não conseguem crer. Eles não duvidam de Deus e não duvidam da palavra de Deus, eles duvidam em toda a circunstância, eles não conseguem passar por aquilo que acontece com eles e ao redor deles. Devemos ser misericórdia deles. Não que olhemos para baixo para eles e ainda falemos, bom, Deus ainda conseguirá fazer isso com você, mas que nós tenhamos uma misericórdia divina que não seja olhado para baixo para o outro, de cima a baixo, mas que nós nos inclinemos debaixo dos outros para ajudar, para servir e para levantá-los e para retirá-lo da posição onde ele está, guiá-lo para fora disso. E tende misericórdia de alguns que estão na dúvida e salvai-os, arrebatando-os do fogo. Deus pode nos atravessar com o seu amor de salvação e olhar para outros, para baixo, de cima a baixo. Isso vamos deixar para os escribas e os fariseus. Disto já há suficientes e eles já estão já muito aptos para fazer isso, não precisam nem ser ensinados. Nós estamos aqui para nos deixar preencher com o Espírito de Deus, para termos misericórdia de coração e compaixão divina. Se vemos que alguém está na dúvida, então nós não falamos sobre isso, então nós oramos para isso. Se vemos que alguém ainda está amarrado, então nós não falamos sobre isso também, não com a mão sobre a boca, mas sim nós oramos e deixamos isso com Deus para que Ele possa fazer uma libertação interior na pessoa e redenção. Que nenhum que não necessita mais de nenhuma ajuda humana, ao qual o Filho liberta, este está de fato liberto. E essa liberdade dos filhos de Deus, nós desejamos a todos nós, também àqueles que aqui ou lá têm uma luta para fazer. Tais pessoas se encontram de todas as formas, numa situação não de fato feliz. Eles não necessitam de críticos, eles precisam de pessoas que exclamam para eles: ouça aqui, também com você Deus conseguirá. Não se preocupe. Isso, no momento, pode até se ouvir como se nós tivéssemos dito sim para uma coisa que não agrada a Deus. Não, não é assim. Nós dissemos sim para o irmão, nós dissemos sim para a irmã, e nós falamos na fé porque nós estamos na convicção que Deus, Ele quer ajudar a todas as pessoas e ajudará a todos se vierem a Ele. E se até agora ainda não aconteceu, então ainda hoje pode acontecer. Por isso, nós nos reunimos para que Deus possa revelar a sua palavra e a sua graça em nós. Mas o mesmo Judas, ele também passou coisas que cabem muito bem no tempo do fim. Ele escreve a partir do versículo 11 sobre aqueles que se voltaram do Senhor. Eu sequer desejo ler o versículo 10. No versículo 11 está: ai deles, porque entraram no caminho de Caim e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Há pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas eles vão pelo caminho de Caim. E ele não foi bom. Caim se tornou assassino, o primeiro assassino. E ele então ainda fez como se toda a coisa sequer não interessasse. Ele sequer compreendeu que ele fez algo que diante de Deus não estava certo. Ele ainda falou assim, totalmente convicto de si: devo eu ser o protetor do meu irmão? O seu irmão sequer estava mais aí? Como ele poderia ainda o proteger? Ele já estava morto? O que João escreve no Novo Testamento? Como vocês podem amar a Deus, ao qual não vem, se vocês não podem amar o seu, vosso irmão que vocês veem? E então ele segue adiante e explica: quem não ama o seu irmão é um assassino, e um assassino não carrega a vida eterna dentro de si. Que palavra! As pessoas passam ao largo disso e para longe disso, sem terem pensamento sobre isso. Devo ser o protetor do meu irmão? Não. Deixa o teu irmão viver. Ame-o. Deus será o seu protetor. Mas não o odeie, porque ódio vem do diabo e tem e oculta a morte dentro de si. Por isso, o amor de Deus se tornou revelado para que, através de nós, possa se tornar revelado a pessoas que caminham no caminho de Caim e então no caminho de Balaão, entram no erro e então se deixam enredar por isso. E no fim, a terceira fase é que se rebelam como Coré fez e a si mesmos se jogam na perdição. Também isto é a santa palavra de Deus. Quem quer, como Balaão, ainda se deixar mal usar para causar dano ao povo de Deus? Quem quer, como Coré, se revoltar e jurar então a perdição para si? Nenhum de nós. Mas há suficientes que vão entrar por esse caminho e, às vezes, embora eu tenha muita esperança dentro de mim, às vezes, interiormente, me vem a convicção que certos entraram por um caminho e, sabendo melhor, após iluminação, após recebimento da palavra de Deus, e que não mais podem voltar. Eu quero crer adiante que todos podem ser corrigidos. E mesmo assim, nós hoje pela manhã falamos sobre essas duas sementes totalmente distintas. Se fomos nascidos de Deus, então ouviremos a voz de Deus. Nós saberemos que Deus agraciou a nós e todos os nossos irmãos, que Ele nos perdoou, que podemos ser sua propriedade, não por mérito ou que fôssemos dignos, mas simplesmente e unicamente pela graça de nosso Deus. Paulo escreve: se é graça, então não são obras da lei, e se é graça, quem então pode se gloriar? Quem quer se gloriar, se glorie do Senhor. Nós estamos hoje aqui para gloriar a graça de Deus e para agradecer ao nosso Senhor. E mesmo assim, é correta a exortação que nós temos que observar atentamente que caminho as pessoas entraram. Se entraram no caminho de Caim e o irmão aqui, e deixam ele aqui largado e vão adiante, o próximo passo virá certamente, e esse é de Balaão, e o povo de Deus para tirar o povo de Deus, naturalmente, tudo com as melhores intenções. Também Balaão, ele sacrificou 12 bois, como o povo de Israel fez. Ele fez para mostrar ao povo de Israel: nós somos todos iguais. Esse não é o caso. Moisés foi o profeta chamado e determinado por Deus. Balaão foi um incircunciso que a Balaque, o moabita, que veio da ligação com a sua esposa, que sequer tinha direito no povo de Deus. Esse era Balaão, e mesmo assim, ele causou grande dano ao povo de Deus, porque ele primeiramente fez o que para eles parecia bem. Ele deixou edificar o altar, ele deixou trazer o sacrifício, a coisa exteriormente parecia certa. Às vezes, os crentes olham para o exterior, para aquilo o que é mostrado, sem ver as intenções dos bastidores daqueles, sem poderem ver isso. Então, seguiu adiante com os moabitas, então Deus teve que agir. Aqui, três coisas nos são passadas como alerta. Ai deles, porque entraram no caminho de Caim e, por amor do lucro, se atiraram ao erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Não creiam que pode haver alguém que pudesse fazer perecer o povo de Deus. Quem se levanta para destruir o povo de Deus, se houve Deus, então a esse Deus destruirá. Assim está escrito: quem destrói o templo de Deus, a esse Deus destruirá. E o templo de Deus sois vós. Assim está escrito. Pedro explica adiante ainda, com as pedras vivas que formam uma casa divina no Espírito, são edificados para isso. Mas então vem uma passagem, diretamente no próximo versículo, que eu ainda quero ler. Estes são aqueles que, em vossas festas de amor, como manchas sujas, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. Não são os que estão do lado de fora, não são estrangeiros, mas pessoas que caminharam com os crentes e ouviram a palavra uns com os outros e cantaram uns com os outros, tomaram partes nas festas de amor e comeram fortemente e beberam, e de repente se torna revelado que não pertenciam ao povo de Deus. O seu caminho se torna um outro, a sua posição se torna uma outra, o seu alvo um outro, e se surpreende-se, então não se reconhece mais as pessoas. Não é somente assim, não parece somente ser assim, de fato é assim. Um outro espírito tomou possessão deles e eles caminham como Caim sobre cadáveres e ainda não sentem nada nisso, a não ser que seja uma alegria que mostraram um serviço a Deus. Isso pode até se pensar que não seja possível, mas isso está escrito na palavra do Senhor, que um irmão responsabiliza um irmão ou outro para a morte e ainda pensa que tenha através disso, feito um serviço a Deus, vocês podem ver de que, em que cegueira pessoas podem entrar, que sentem uma revolta dentro de si, e essa revolta dentro de si, então eles admitem, e então para que possa se revelar e abrir, então não há mais um alvo no caminho, então vai em todas as direções, mas não mais no caminho de Deus, e não mais com o povo de Deus. São pessoas que estão descritas aqui, que não têm o Espírito Santo, que somente são empolgadas por um certo tempo, caminham juntos, e então eles se viram de novo às costas. Em graça seja Deus por todos vocês, e isso eu penso de todo o coração, todos ficaram que aceitaram a palavra de Deus em vossos corações, que vocês sabem que Deus falou conosco até o fim. Nós queremos permanecer nesse caminho de Deus. Não permitam que uma resistência, que uma revolta interior, que algo se levante dentro de vocês. Não permitam isso. O irmão Branham disse até nenhum lugar, e se vem um pensamento estranho dentro de vocês contra um irmão ou uma irmã, rejeitem esse pensamento, tragam essa coisa debaixo da cruz. Não deixemos nada surgir dentro de nós que seja contra um irmão ou contra uma irmã, para que nós, o tempo todo, possamos livremente ver a todos nas suas faces, no amor de Deus, ligados na sabedoria, que caminhamos no caminho de Deus, que guia para a vida eterna. Nesse caminho estreito, não há lugar para todas as pessoas de Caim, ou as pessoas de Coré, ou as pessoas, ou os seguidores de Balaão. Nesse caminho estreito, é o caminho alto dos redimidos, dos quais o profeta Isaías, no capítulo 53, escreveu, chamado a Santa Rua do Senhor, Estado do Senhor, e somente os redimidos caminharão sobre ele. Aleluia! Somente os redimidos caminharão sobre ele. Todos outros olharão a coisa, e vocês pensam, lembre-se naquilo que o irmão Branham falou do sonho da sua mãe, como uma jovem moça veio com salto alto, e o irmão Branham disse, momento, assim você não pode entrar no caminho do Senhor. E ela disse, eu não preciso ouvir a você, eu sei. Ela entrou no caminho, e vocês todos conhecem a história. Vocês leram. Ela perdeu os sentidos, caiu no abismo, e somente foi um grito que pôde ser ouvido, e ela caiu na profundeza. Há pessoas que não levam a sério Deus e a palavra de Deus. Vamos levar os corações hoje. Deus é um Deus misericordioso e um bom Deus, mas Ele não pode fazer um programa pessoal para cada um. Nós todos temos que nos deixar introduzir no plano de Deus, e podemos orar de coração, a tua vontade aconteça na minha vida, assim no céu como também na terra. E eu estou convicto que a vontade de Deus acontecerá, que pessoas caminhem por todos os caminhos, ou caminhos impossíveis ou possíveis. Vamos caminhar no caminho do Senhor que guia para o alvo. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e Jesus é a palavra. E se estamos nele, então nós estamos na palavra de Deus. Então nós estamos de acordo com a palavra de Deus, em concordância com a palavra de Deus. Mas, vós amados, lembrai-vos da palavra qual os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo falaram anteriormente. Isso nós levamos ao nosso coração. Nós permanecemos nos lembrando das palavras e somos gratos a Deus que Ele teve apóstolos e profetas que no nome do Senhor falaram e escreveram. Hoje nós estamos na possessão do seu testemunho. E na carta aos Hebreus nós lemos: já que estamos envoltos de tal nuvem de testemunhas, uma grande nuvem de testemunhas de Deus, nos deixaram a palavra de Deus, nós somente precisamos crer e, na obediência, seguir ao Senhor. A responsabilidade para nós, Ele já assumiu. Ninguém precisa se preocupar. Ele que começou, Ele também terminará. Ele se preocupa de nós, para que hoje, nós, nessa hora, possamos perceber a diferença e reconhecer. Houve sempre, e ainda hoje há, e até o fim, haverá duas diferentes linhas, e elas caminham no meio do povo de Deus. Que Deus possa, de fato, nos conceder a graça, que possamos nos amar a Ele, a palavra de Deus, e uns aos outros no amor divino, e prezarmos uns aos outros mais do que a nós mesmos. Às vezes, também vêm pessoas à reunião que não têm a sua língua sob controle. Não passou pouco tempo, e graças a Deus, por minha memória ruim, se a irmã estiver aqui, cujo exemplo mencionaria aqui, então peço por desculpa. Mas poderia ser também ter acontecido na Austrália ou algum outro lugar. Mas uma irmã me disse, não há muito tempo atrás, irmão Frank, imagine, eu venho ao culto, aos cultos a Deus, e ouço então como uma irmã conta uma coisa sobre mim que aconteceu há 40 anos atrás, que uma vez eu confiei a ela, e ela disse, e num momento eles se distanciaram de mim. Que vergonha! Vamos manter as nossas línguas sob controle. Eu somente posso aconselhar a todos: quem de fato se tornou crente, ele possa não ir a mais nenhuma pessoa e se confiar a nenhuma pessoa. Jesus Cristo é nosso Redentor, nosso Mediador, nosso Advogado. A Ele queremos vir, a Ele queremos dizer tudo. As pessoas dizem, eles têm uma língua circuncidada, mas eu tenho outra palavra que não posso dizer aqui, mas não tem língua circuncidada, sequer um coração circuncidado. Vamos entender a seriedade da hora, e como nós repetidamente enfatizamos, tudo o que causa para desgraça, para o dano, deixem isto estar sepultado, se preocupem com nada. E se vocês querem se preocupar, então se preocupem de vossa própria salvação, para que possamos, com temor e tremor, possamos criá-la. Vamos parar com todas as coisas que estão no nosso caminho. Vamos começar com o nosso Deus. E então nós podemos seguir adiante. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos levantar e vamos juntos agradecer ao Senhor. Vamos cantar assim como é, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Amados, se de fato estamos prontos para reconhecer que não somos pessoas comuns que podem fazer e deixar fazer o que querem, mas que Deus exige de nós de que possamos nos colocar diante da palavra e as regras que estão dentro dela, então que possa acontecer uma consagração santa diante da face de Deus para todos nós, que nós sejamos edificados sobre o fundamento santíssimo da fé e, de fato, no Espírito Santo possamos orar por gratidão profunda, íntima, por aquilo que Deus fez. Nós não queremos estar no caminho uns dos outros ou ser um tropeço, pelo contrário, um obstáculo. Nós queremos ser uma bênção uns para os outros. Queremos animar uns aos outros para seguirmos adiante no caminho do Senhor fielmente. E se nós vemos algo em um irmão, uma irmã, então vamos para eles e vamos falar com eles. E quem está no amor de Deus, ele se deixa dizer, ele se deixa corrigir, ele é grato por isso, porque ninguém quer ser uma desgraça, uma falta de bênção. Esses dias devem ser dias de consagração, de dedicação, da nova vivência com Deus. Também agora nós sentimos a presença de Deus. O Senhor está próximo de nós. Ele nos santifica através da sua presença. Ele falou conosco e nós podemos tomar um banho de água na sua palavra. Podemos ser purificados no sangue do Cordeiro. E nós pedimos a Deus que Ele possa nos selar com o Espírito Santo para o dia do retorno de Jesus Cristo. Quando Ele selará, quando Ele tiver poder consumar a obra de redenção dentro de nós, então Ele selará a vida divina dentro de nós através do Seu Espírito Santo. O Senhor está próximo de nós. Ele quer circuncidar os nossos corações, nossas línguas, e com o Seu fogo divino nos quer abrasar. Ele quer se revelar novamente a nós. Ele quer se anunciar novamente no nosso meio como o ressurreto, como o vivo. Ele está presente. Ele passa agora por nossas fileiras. Nós todos estamos diante do Senhor, não diante uns dos outros, mas diante do Deus vivo, que através da sua palavra fala conosco. Nós não vemos algum outro, mas nós olhamos no espelho, mas há também tais que tomam o espelho da palavra, mas eles tão, viram o espelho, então eles somente olham do lado de trás e não veem a si mesmo, mas veem novamente o outro. Para que então tomamos o espelho da palavra na mão, se nós viramos a coisa e direcionamos contra o outro? Não vamos fazer isso, mas pedir a Deus por graça que Ele possa nos ajudar de uma vez por todas, para que toda a opressão, todos os maus entendidos, para que tudo possa ser arrumado e o Espírito de Deus possa ter um avanço total dentro da congregação de Deus pela graça, possa conceder isso. Todos temos que concordar, todos temos que tomar nossa posição e estarmos com vontade, com anseio de irmos por esse estreito caminho com o Senhor, mas também com o nosso irmão e com a nossa irmã. Assim nós queremos, sobre o fundamento santíssimo da fé, nos deixar edificar e adorar no Espírito Santo, agradecer a Deus por aquilo o que Ele fez. Amados, o Senhor nos está próximo, Deus está presente, Ele está no nosso meio, Ele falou conosco, Ele nos convenceu, Ele nos corrige, Ele consola, Ele exorta e Ele nos ensina. Louvado e glorificado seja o Seu santo nome. Vamos agora juntos elevar as nossas vozes e agradecer ao Senhor. Nós queremos fazer como de uma boca só, fiel Deus. Nós te agradecemos de todo o coração por Tua graça, por Tua presença, por Tua santa e preciosa palavra. Senhor, nós temos o Teu caminho com o Teu povo, nós vemos o Teu caminho com o Teu povo, nós vemos também como pessoas vieram para serem um tropeço para o Teu povo, mas o Teu povo ouve a Tua voz, eles conhecem a Tua voz e Tu os conheces. Tu és o bom pastor, Tu os apacenta, Tu os guia, Tu os direcionas. Amado Senhor, abençoe, abençoe, Senhor, abençoe e revela-te de forma poderosa. A Ti, ó Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra, adoração no santo nome de Jesus. Aleluia. Todos que creem no Senhor, digam aleluia. Digam amém. Aleluia. Aleluia. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Vamos cantar, ó, é Jesus. Creiam, o Senhor nos tocou e Ele está para nos tocar. Ele está presente. Aleluia. Salvação, cura, libertação, batismo com o Espírito Santo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Aleluia. Aleluia. Ó, é Jesus. Ó, é Jesus. Ó, é Jesus. Somente Ele. Eu toquei a borda das Suas vestes e o Seu sangue me lavou e purificou. Se aconteceu ou não aconteceu, quem crê? Vamos crer e vamos esperar de Deus, levantando juntamente as mãos. Ó, é Jesus. Ó, é Jesus. Ó, é Jesus. Somente Ele. Eu toquei a borda das suas vestes e o seu sangue lavou-me e purificou-me. Fiel Deus, de coração, eu te agradeço que não seguimos fábulas, mas a verdadeira palavra de Deus, a palavra da cruz, o Evangelho de Jesus Cristo, o qual é uma mensagem alegre, libertadora, uma mensagem salvadora. Amado Senhor, que tudo o que está nos quatro evangelhos que foi relatado possa novamente ser colocado na pregação do seu evangelho, acontecendo como restauração dentro do teu povo. Senhor, nós te agradecemos por isso. Tu és fiel, tu o farás. Louvado e glorificado seja o teu maravilhoso e santo nome. Aleluia. Aleluia. Amém. Maravilhoso, maravilhoso. Jesus é o Senhor. Maravilhoso, forte Deus. Príncipe da paz é Ele. Ele me salva, me protege do poder do pecado. Maravilhoso é Jesus que me trouxe a vitória. Maravilhoso, maravilhoso, Jesus é o Senhor. Conselheiro maravilhoso, forte Deus, príncipe da paz é Ele. Ele me salva, me protege do poder do pecado. Maravilhoso é Jesus que me trouxe a vitória. Amém. Está escrito: a fé é a vitória que venceu o mundo. E esta fé nós recebemos de Deus através da pregação da palavra. Da mesma forma como essa palavra é realidade, assim a fé, que é a palavra que pode vir dentro de nós, é realidade divina. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fechamos os olhos e cantamos: somente crer, somente crer. Vamos crer que Deus o faz agora, para a glória e honra do seu nome. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Ó, somente crer. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui.
Amém.
Amém. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se.